João, capítulo 13, está vendo? João capítulo 13, versículo 1. Quem poderia ler, por favor? Não sei se a Renata. João 13, 1.
Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo.
Amém. Para um pouquinho aí, depois a gente continua. Só faltou uma linha aí, né, filha? Faltou uma linha.
Ora, vós estáis limpos, mas não todos.
Amém. Vós estáis limpos, mas não todos. Você, alguém já entendeu o que, que significa essa passagem? Alguém já entendeu? O que, que significa essa passagem? Ninguém? Amém, gente? Estou perguntando para vocês. Alguém já entendeu o que, que significa essa passagem da lavagem dos pés, lavar os pés? Por que Jesus lavou o pé dos discípulos, os pés dos discípulos? Hã? Humildade. A Regina está dizendo o que significa humildade. O que você acha que significa, Everton? A Regina diz que significa humildade. É um símbolo da humildade dele, assim, seria? É? Essa lavagem dos pés dos discípulos. Alguém já entendeu o que, que significa essa passagem? Muita gente um fala uma coisa, outro fala outra. Toninho? Ramiro? Silvano? Humildade? Ele foi humilde a ponto de... Como? foi humilde a ponto de lavar os pés. Amém. Então vamos entender uma coisa aqui importante. O que que significa, talvez, então, essa humildade? Porque às vezes nós falamos, mas não entendemos. Entendeu? Nós podemos até falar humildade, mas você, se você não entender o significado dessa humildade, fica do mesmo tamanho. Concorda? Então, veja bem. Jesus estava mostrando aqui, eu vou resumir para depois a gente ler, se for o caso. Jesus estava mostrando aqui o quê? Aquilo que ocorre conosco também. Então, como que limpa uma pessoa? Como que torna uma pessoa limpa? Lá atrás ele diz assim: vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho anunciado. Né? Então, os discípulos estavam limpos. Vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho anunciado. Nesse momento aqui, ele estava, é como se ele já tivesse feito tudo, não tinha que fazer mais nada. Amém? Como ele fez tudo e não tinha que fazer mais nada. Isso, qual a lição para nós? Que depois que você fizer tudo por uma pessoa, você ainda tem que lavar os pés dela. É fácil, não é? Entendeu? Às vezes a gente faz alguma coisa pelo outro e já acha que fez muito. A gente faz alguma coisa, faz um favor, etc. Né? É, uma doação, um negócio, etc. Avaliza, compra. Às vezes a gente faz alguma coisa pelo irmão e acha que já fez muito. E essa lição dele aqui é a lição da extrema humildade. É que, mas aí você precisa entender o que eu estou explicando aqui. Que depois, na prática, o que significa isso? É que depois que você faz tudo por uma pessoa, você ainda tem que lavar os pés dela. Deu para entender agora? Lavar os pés, senta ela e lava os pés dela. Entendeu? É sentar a pessoa e lavar os pés dela. Não é para morder os pés dela. Não é, não? Não é para... É só lavar. Entendeu? O Fabio estava pensando que era arrancar o pé. Não. E a expressão lavar os pés... Claro que você, não, às vezes, não vai sentar a pessoa a lavar os pés. Mas a expressão, lavar os pés, Jesus lavou o pé literalmente. Amém? Então, se eu estou com raiva de você, se eu estou achando que eu já fiz muito para você, que você, mesmo assim, eu tenho que lavar os seus pés. Então, eu vou... Aí Pedro falou: Senhor, eu não vou deixar o Senhor lavar os meus pés. Jesus falou: mas eu tenho que lavar os seus pés. O que eu faço para você agora, você não vai entender. Mas você vai chegar um momento que você vai entender. Que dia que Pedro entendeu? Pedro entendeu o dia que ele fez tudo para os outros. E ainda teve que lavar os pés dele. Inclusive, essa lavagem dos pés é tão importante quanto a ceia. É tão importante quanto a ceia. Ela deveria ser feita. e você lavar os pés um dos outros. E nós lavamos os pés, literalmente. Para mostrar para você que eu estou disposto a fazer por você muito mais do que você acha que eu posso fazer. Eu estou disposto a fazer por você. Pegar, né, fazer um revezamento. Fazer um revezamento aqui, né? Então, você põe, vamos imaginar aqui na frente, 4, 8, 16 pessoas. 16 tendo os seus pés lavados e 16 lavando os pés. Amanhã, na próxima vez, você vai fazendo até que você tenha que lavar os pés, talvez, daquela pessoa que você acha que não é digna ou que não merece ter os seus pés lavados. E isso acaba, com certeza, com a diferença que existe entre nós, a diferença que existe entre nós. Existe muita diferença. Partidos, existe coisas assim, onde nós fazemos, às vezes, essa acepção de pessoas. E se a gente tivesse que passar ali por essa situação, né, de ajoelhar aqui no chão, numa bacia, e lavar os pés, eu queria ver, eu não vou falar nome aqui não, mas eu queria, é como se eu estivesse dizendo assim, eu quero ver o fulano lavar o pé do ciclano. Eu quero ver é o fulano lavar o pé do ciclano. Eu sei que essa pessoa, o fulano, morre de raiva do ciclano. Mas fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. Passa ano e sai ano e fica por isso mesmo. Então eu fico pensando aqui, eu queria ver o A lavando o pé do B. Eu ia até bater uma foto. E é isso que Jesus disse. Se a gente estiver limpo, nós não vamos sentir dificuldade de lavar o pé dos outros. Se você estiver limpo, limpo, sem nenhuma mágoa, sem nenhum rancor, sem nenhuma tristeza, se você não tiver, sabe, nenhum mau juízo, você não vai sentir dificuldade de lavar o pé de ninguém. Pode fazer a fila aí que eu lavo todos aí, ó, até beijo o pé de cada um. Pode fazer a fila. Lavo até os 4 pés, se for preciso. Eu não tenho, eu sinceramente, eu não teria essa dificuldade. Alguém aqui teria a dificuldade aqui em lavar o pé de alguém? Amém, está vendo? Ninguém teria. Que coisa boa, que igreja maravilhosa. Né? Alguém teria dificuldade em lavar o pé de alguém? Não, né? Claro que não. Hã? Se precisar de cortar a unha, a Thalminha está falando aqui, eles já estão começando a inventar, né? É. Vamos deixar só com a lavagem dos pés. Né? Vamos falar, deixar só com a lavagem dos pés. Mas isso é realmente uma verdade. Eu penso que eu gostaria de ver A lavando o pé de B. Se pudesse fazer isso, seria bom para nós. Seria bom para nós. Na hora de lavar o pé, oi, fulano, tudo bem? É, tudo bem. A água morna, tranquila. Mas você acha que não? Ou está escrito ali. Mas eu volto a dizer, Jesus fez isso com muita tranquilidade. Por quê? Ele estava limpo. Tinha problema com ninguém. E se nós caminharmos nessa direção, E engraçado, faz muito tempo, né? A gente passa às vezes por cima dessa passagem e não fala. Mas a igreja, ela está chegando no lugar onde Deus quer que ela chegue. Foi dado a ela vestir-se de branco. Nós vamos chegar a um momento em que nenhuma parte das Escrituras deixou de ser ensinada. Presta atenção nisso, todo mundo. Atenção, todo mundo, por favor. Mesmo os que estão na arquibancada. Olha, nós estamos chegando à hora. E nenhuma escritura ficará sem ser ensinada. Ninguém vai poder alegar, isso não foi ensinado, isso não foi falado. Eu lembro uma vez, fazendo uma prova na escola, juntaram alguns alunos e escreveram, fizeram ali um abaixo-assinado. E para quê? Vários alunos, olha, essa matéria não foi ensinada, não foi ensinada. E muitos ali assinaram e chegaram à conclusão que realmente a matéria não tinha sido ensinada. Quem não sabia nada, não percebeu. Mas quem acompanhava todas as aulas, tinha aqueles caxias, aquelas pessoas que acompanhavam todas as aulas, ele puxou a fila. Ele falou, isso não foi ensinado. Eu lembro disso. Vieram as assinaturas da maioria dos alunos, levou lá para a diretoria, anulou a questão, tiveram que dar outra questão, não me lembro bem o que aconteceu, ou ministrar a aula, mas não poderia ser exigido aquilo que não foi ensinado. Então, Deus, com certeza, não vai poder exigir de nós se não foi falado, se não foi pregado. A Bíblia diz que o Evangelho seria pregado, seria anunciado, seria ensinado. E de fazer discípulos, de ensinando as pessoas, levando as pessoas ao entendimento. Para que, renunciando às paixões mundanas, vivamos, é assim que está escrito? Ensinando, então nós não podemos exigir de ninguém uma coisa que nós não ensinamos. Deus não vai exigir de nós também aquilo que não foi falado. Amém? Nós, se nós somos os trabalhadores das últimas horas, todas as coisas que Deus exigir de nós é porque Ele ensinou. E as Escrituras, não ficará nenhuma palavra sem ter sido ensinada. Tudo tem que ser ensinado. Para que cumpra as Escrituras. As Escrituras, elas vão ter que cumprir. Inclusive, esse dia daqui orando aqui, a Carmen teve uma visão interessante. Eu estava dizendo para ele o seguinte, que às vezes você vai orar e você não sabe o que ora. Você não sabe, você está seco, você está, né, com o mundo na cabeça. E aí você chega aqui cansado, ajoelha, dorme em cima do banco aí, não consegue orar porque você está, né? Não tem nada. O ideal é que antes a gente consulte as orações, as escrituras, medita em alguma coisa nas escrituras e depois vá falar com Deus. Depois você pega aquilo que você ouviu, que você leu, que seu espírito ouviu e vem falar com Deus. Aí você tem palavras para falar. Inclusive, nós estávamos aqui comentando, né, na oração, vieram as visões, dando certo, etc. E depois eu fui mostrar para eles que eu estava meditando nos salmos, né, que nós estávamos lendo o salmo, tinha acabado de olhar. E coincidentemente ou não, estava de acordo com a oração e com a visão. Aí ela teve uma visão assim, que sobre o Poço Ipiranga, foi? Aí todo mundo achou assim, até interessante, como que Deus, ele usa o natural para poder explicar para a gente o espiritual. No Poço Ipiranga, você quer uma coisa, onde é que você vai? Poço Ipiranga. Você quer isso assim, aonde? Poço Ipiranga. Então eu estava dizendo para ele, isso aqui para nós é o quê? Poço Ipiranga. Né? Então, você tem alguma dúvida, você quer, está passando por alguma dificuldade, alguma, seja o que for, você vai encontrar onde? No Poço Ipiranga. Você vai encontrar aqui. Você vem aqui porque Deus vai responder para você. Eu até comentei isso, não sei se com mais pessoas, e falando, gente, né, você só falta ouvir Deus falar, mas Deus fala através das escrituras. E depois você vê aquilo que foi, você está ali, entendendo ali, vem uma pessoa e fala, vem um sonho e fala a mesma coisa, e assim por diante. Deus confirma. Está vendo? Olha, então aquela noite, aquela hora, foi eu que falei com você. Mais interessante, não vale assim, como é que eu vou explicar? Eu vi, achei interessante, criei, e Deus falou comigo. Se eu chegar aqui e dizer para o Luiz, Luiz, olha aqui, Luiz. Luiz não vai dizer, uai, não estou vendo nada, não. Mas aqui, Luiz, você não está entendendo aqui, Luiz? Não. É, interessante, né? Mas fica por isso mesmo. Não tem o valor para você como tem. Não tem o valor para ele como tem para você. Deus falou, foi com você. Por isso que Deus fala assim, não lanceis pérolas aos porcos. Coisas às vezes que Deus falou com você, coisas preciosas. Aí você foi comentar com a outra pessoa não deu o mesmo valor. O porco, por acaso, dá valor em alguma pérola? Então você vai lançar a pérola aos porcos. Porco não quer saber de pérola, não. Porco quer saber de lavagem, quer saber de milho. Você botar uma pérola lá, ele empurra com o focinho dele, joga para outro canto. Porco não dá valor em joia, em pérola, não. Deu para você entender? Então você achou uma joia. Você achou uma palavra preciosa. Deus falou com você. Aí você começa a comentar com os outros. O que, que acontece? Ah. Quem teve o sonho? Não. Foi eu mesmo que tive o sonho da jabuticaba? Foi eu mesmo, né? Pois é. Eu gosto de muito de jabuticaba. Deus sabe. Eu e a mesma gostamos muito de jabuticaba. Aí eu estava debaixo de um pé de jabuticaba, um pé pequeno, aqueles pequenos. Sabe quando você está ali? Todo mundo, né, procurando a jabuticaba melhor, tem uns 40 pés, às vezes, assim, e tal, e a gente fica procurando a melhor, né, quem gosta muito, sabe. Aí tem uns aqui que não está boa, está tão pequenininha, outra casca está meio grossa e tal. De repente você acha uma. Aí, se você chamar a turma, vem todo mundo e... acaba com a jabuticaba ali, no instantinho, né? Mas quando tem duas, três pessoas, fala, aqui, pensa que está bom, está bom, está aí, junta ali naquele pé. E eu lembro que no sonho, eu cheguei, era um pé pequeno, ele era mais alto, mas era fino. Uma jabuticaba bonita, mas uma delícia. E aí, o que aconteceu mesmo? E aí? Eu tinha jabuticaba que tinha caído no chão e ela bateu assim, chegava a abrir. E eu comecei a pegar, as que estavam no chão. Valorizando a jabuticaba, né? Peguei as que estavam no chão, aquelas que eu achava que tinha condição, e comecei a comer. E eu chamei uma pessoa. Comecei a chupar a jabuticaba. E vi uma pessoa, não me lembro. Quem? Era um irmão. Né? Eu cheguei e falei, olha que coisa mais boa, olha que delícia. Olha que beleza. E essa pessoa, de repente, espalhou e juntou todo mundo ali no pé de jabuticaba. Limpou o pé. Eu acho que eu não me lembro nem se eu deu para me chupar. Mas o pé era pequenininho, limpou o pé e pronto. Aí o pessoal foi para o banheiro, deixou lá, né? E acabou. Eu não pude apreciar. Então, você pega aqui, por exemplo, João 8, João 7, João 8, João 10. Aí você começa. Nossa, mas... E antes de você dar sequência, antes de você apreciar, antes de você ir mais longe, naquela palavra que você está meditando, o normal é a gente ficar interessado em contar para alguém. A gente pega e quer contar para alguém. Põe, aí conta. Aí você, com muita dificuldade, você vai lá no WhatsApp, aí põe lá no negócio de oração, né? Aí você põe, aí a pessoa responde, amém. Olha o comentário que o outro fez. Você ficou, né? Aí você ficou lá só digitando, você gastou lá uns 30, 40 minutos arrumando aquilo e tal, e até imaginando que a pessoa fosse fazer um tremendo comentário. Ela responde, amém. Às vezes nem amém, põe. Ou põe aquela carinha lá. Pois é, mas não é verdade? Aí, ó, outro dia eu fiquei até 4 horas da manhã fazendo isso. Aí o que Deus respondeu para mim, cara? Dá o microfone na tela. A Carla não sabia que eu tinha feito isso, não. Ela teve uma visão. Nós estivemos aqui orando e ela teve uma visão. O que Deus falou?
O senhor olhava no relógio e tinha perdido 2 horas do tempo do senhor.
Eu tinha perdido 2 horas. E foi realmente 2 horas. Foi das 2 às 4 da madrugada. Tivesse dormido, tinha ganhado mais. O que eu fiz? Se eu tivesse ficado... E interessante, como é verdade. Depois que você vê o desinteresse, o desprezo, aí você também perde, parece que você também perde o gosto por aquilo que você estava meditando. Concorda, Estevão? Você perde o gosto, a força, e aquela empolgação que você tinha. A época que Deus mais falou comigo foi quando eu estava sozinho, que eu não falava com ninguém. Então eu ia a fundo naquele assunto, tal, etc. Às vezes hoje, Deus fala comigo, eu venho e falo com a igreja, imediatamente. Falo hoje, amanhã tem que falar outra coisa, eu tenho que falar. Assuntos preciosos que vão ficando. É como se fosse uma água passando no rio. E você tira um copo d'água aqui, ó. E a água vai embora. Não é? E aí, aquela água que você, se você tivesse acompanhado, você estaria no rio. Mas não, você tirou ali um pouco d'água para poder dar, ou então para servir, e a água passou. Então, o que, que nós estamos aqui dizendo isso? Voltando ali às escrituras. Lavar os pés uns dos outros. Depois que tivermos feito tudo pela pessoa. Tudo pela igreja. Tudo pela igreja. Às vezes nós não fizemos nada ainda, ou então fizemos, lavamos o rosto. É, então ainda não está na hora de lavar os pés. É preciso fazer alguma coisa. Vai chegar a hora de lavar os pés. E lavar os pés seria a última coisa. Deus falou, olha, depois que você estiver limpo, depois que você estiver limpo, aí lava-se os pés. No versículo, no capítulo 12, ele tinha dito o seguinte, no capítulo 12, versículo 23, lê, por favor, filho. Outra coisa, antes de falar, quando a gente está fazendo, parece que a gente fica mais animado. Quando você está fazendo, você dá e dá-se-vos-á, medida boa, recalcada. Porque não falta semente a quem semeia. Não falta. O talento precisa ser, o talento precisa multiplicar. Então, insista em ler as escrituras, insista em falar com Deus. Se você viu ali alguma coisa, vai em cima. Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero ver mais aqui. Dali você puxa para onde? Para outro, etc. Deus faz questão de dar a você. E quando tiver oportunidade de fazer para uma pessoa, Deus disse, dai e dá-se-vos-á. Se eu dei, eu fiquei sem nada. Se eu dei, eu fiquei sem nada. Não é assim? Mas se eu vou buscar mais, porque eu quero continuar dando. Senhor, hoje eu não tenho nada para dar. Não tenho uma palavra para falar. Eu não tenho no meu coração uma mensagem para dizer. Quem vai me dar essa palavra? É Deus. Eu vou, dou. Pego e dou. Vai faltar para mim? Não. A fonte, lembra da gente falar que a fonte jorra água, quanto mais você tira a água da fonte, Quanto mais você tira a água da fonte. Lembra da gente falar também? Lê ali, ó. Escreve. Como se você estivesse ali entendendo. Realmente, escreve. Depois pega o papel, se for o caso. Joga fora. Mas só de você ter escrito ali, aquilo foi duas vezes para o seu coração. Deus viu a sua vontade entender. Amém? A palavra de Deus, outro dia também a gente falando aqui, no Salmo, não, vamos ver primeiro aqui, depois nós vamos lá. Vou até botar aqui para mim não esquecer. Depois nós vamos ver. Vamos ver aí. Versículo 23 e 24.
E Jesus lhes respondeu dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado.
Repete.
Ui. E Jesus lhes respondeu dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado.
Isso, continua.
Na verdade, vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, dá muito fruto.
Então, Jesus respondendo, disse o seguinte. Chegou a hora do Filho ser glorificado. Ele ainda não tinha sido glorificado. Mas ele já tinha lavado muitos discípulos. Jesus já tinha pregado o Evangelho. Jesus já tinha feito muito. Ele ainda não tinha sido glorificado. Presta atenção nisso, gente. Às vezes nós, igreja, queremos ser glorificados antes da hora. Antes de lavar os pés uns dos outros, já queremos ser glorificados. Jesus não tinha sido glorificado. Olha, ninguém falava bem dele ali, ninguém, não tinha. Há uma conversa daqui, outra dali, tal, etc. Mas não estava nas capas de revista. Ele não tinha sido glorificado, não tinha sido levado para o Jô Soares, em lugar nenhum. Jesus não tinha sido glorificado. Era ainda uma pessoa totalmente desconhecida. Ele pregou para Pedro, pescador. Não tinha influência. Ele não fez isso com o deputado fulano, com o senador ciclano. Presta atenção. Jesus não tinha glória nenhuma. Glória nenhuma. Gastando o tempo dele com quem? Com pescador, gente. Pescador era tido como pessoa extremamente humilde. Gastando tempo. Você concorda que hoje muita gente joga, às vezes, fora porque quer a glória antes da hora? Jesus gastando tempo ali com os pecadores, com prostitutas, né? Investindo ali naquelas pessoas simples. Ele não tinha sido ainda glorificado. Mas ele tinha certeza de que ele seria glorificado. Mas ele ainda não tinha sido glorificado. No capítulo seguinte, no capítulo 12, onde ela leu, Jesus já ali estava dizendo, ó, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Ou seja, chegou a hora dele morrer. Chegou a hora dele morrer. Amém? Vocês vão ver o resultado do meu trabalho depois que eu morrer. É isso que Jesus quis dizer. vocês vão ver o resultado do meu trabalho depois que eu morrer. É isso que Jesus estava dizendo. Mas ele não fazia questão de ser glorificado. O que eu quero passar para a igreja, para nós, é o seguinte: vamos, né, trabalhar mais para Deus do que para nós. Ele não tinha intenção de ser reconhecido, de ser glorificado, que fosse Pilatos, ou que fosse quem quer que seja, ou mesmo pelos sacerdotes. Ele não estava ali fazendo as coisas para ser reconhecido, não. Ele estava confiado em Deus, esperando em Deus. O que eu vou fazer, vocês só vão entender depois que eu morrer. É isso que ele estava fazendo. Estou dizendo isso e volto a repetir. Para servir de lição para nós, que fazemos questão do quê? De ser glorificado, de ser reconhecido. Ainda em vida. Ainda em vida. E aí, quando você não recebe, você não faz. Quando você não está vendo recompensa, você não faz. Quando você não está vendo resultado, você não faz. Amém, gente? Deu para entender? Tá bom. Então pega esse microfone aqui. Leva ali para o Zé Henrique, o Sérgio Henrique, para ele explicar para nós. Realmente, porque só interessa para nós o que vocês entenderem. Amém? Eu acho isso tremendo. Vocês não acham, não? Que beleza de Jaticaba. Que coisa boa. Que fruta preciosa. Que joia rara. Aí vai o outro e vai, poderia dizer, mas estou vendo, amém. Fala, Serginho, fala amém, Serginho.
Amém. É muita coisa, né? No espaço de tempo que o senhor falou, tanta coisa.
Isso, concordo.
Da preciosidade, igual o senhor falou, de uma coisa que a gente pega ali, lendo sozinho, vendo, é tão importante para a gente, realmente isso acontece. Vai falar com outra pessoa, desanima. E aí é igual o senhor falou, a gente vai naquela animação. E se ela já não vê com aquela coisa, a gente desanima também. Eu acho, você até pensa, não, acho que eu estou vendo coisa demais aqui. Não é isso tudo, não. Mas amém, eu concordo. Que a gente tem que fazer as coisas e não esperar reconhecimento. Né? A gente pega a vida de Jesus, é totalmente diferente da minha, né? Nossa vida, que você observa aí, que a gente espera as coisas. É. Realmente espera que um chegue e elogie você. É isso aí, você está fazendo. E na verdade, aí Jesus vem e mostra tudo o contrário. Tanta coisa que ele fez, não queria aparecer para ninguém. Não queria mostrar nada para ninguém.
Talvez seja o grande mal da gente. Parece que não cai a ficha de entender que não. A glória de Deus para nós não precisa necessariamente ser durante a sua vida. Não precisa. O evangelho que foi escrito por Mateus, Marcos, Lucas, João, etc., 60 anos depois de todos eles terem morrido, depois que já tinha passado tudo, é que foram catalogar, colocar nas escrituras, fazer a Bíblia. O nome dessas pessoas tornaram conhecidos. O apóstolo Paulo. Mas foram as pessoas que deram a vida. Deram a vida. E até hoje, a glória dessas pessoas não acaba. A glória dessas pessoas não acaba. Ao passo que a nossa glória em vida, ela é como a flor. Acaba logo, logo você esquece, logo você sabe. Ah, foi Estevão que fez? Ah, foi. Dá um pouquinho, Estevão. Coloca o seu nome na rua aí, ó. Rua. Ou então sala. Né? Ginásio, fulano de tal. Mas a glória da pessoa já foi embora. A glória de Jesus, a glória de Pedro, a glória de Paulo, de Estevão. Essas pessoas, nunca, esses homens, a glória desse povo não acaba. Parece que quanto mais passa o tempo, mais importante eles ficam. Mais precioso é aquilo que foi falado por eles. Amém? Eu tenho certeza disso. Deu para entender? Amém? Amém. Quem mais? Elias. Deu para entender? Deu? Mais ou menos, né?
Amém, irmão. Eu entendi, assim, igual quando o senhor começou a falar sobre lavar os pés, eu entendi que era que Jesus estava sendo humilde. Mas no decorrer da palavra, mostrou também que a gente...
Que é muito mais, né, do que... É uma humildade sem explicação, né? É uma coisa sem explicação.
Exatamente. Que tudo que Jesus faz é igual o senhor falou, é uma preciosidade, é uma pérola.
Exatamente.
A gente, às vezes, não dá aquele devido
valor. Isso.
Né? Então, assim,
você vê quantas vezes... Desculpa.
Não.
Tem maneira de... Né? Mas quantas vezes você vê assim, a pessoa lê aquilo lá, o que, que significa? Humilde. Ser humilde. Mas será que toda aquela escritura ali era só para dizer ser humilde? Não, tem muito mais coisas ali. Muito mais. É só porque não cavou, não procurou entender, não juntou uma coisa com outra. Ele estava ali nos momentos finais da sua vida na terra, já tinha feito tudo o que tinha que fazer, ainda assim
foi lavar os pés.
Foi lavar os pés dos discípulos, né?
Eu entendi dessa forma também, irmão.
É.
Assim, o que ele foi fazendo foi assim, se a gente notar, a vida dele em si foi humilde, mas tudo foi ensinando a gente a crescer.
É.
Você já pensou, igual o senhor falou, já pensou o A lavar o pé do B?
Isso.
Se a gente conseguisse fazer isso? Então assim, eu vou guardar para mim essa palavra. Além da humildade, é saber que Jesus hoje veio aqui e falou, olha, é mais do que isso.
É mais do que isso.
Que aí tem um tesouro.
Amém. É. Amém. Amém. Estevão, é por aí mesmo? Teu? Passa a régua?
Não pode nem falar amém hoje.
Ah? Hoje não posso falar só amém, não. Hoje tem que falar mais.
Tem que falar alguma coisa, né? Mas é interessante o que o senhor disse, que ele poderia ter falado, né? Tipo assim, né? Já fiz tudo para vocês.
Pronto.
Mas, no entanto, não. Ele não falou, não, vou fazer mais alguma coisa, né? Achou uma forma... Né, de chegar até como... Acho que ninguém chegaria, né? Então, né, já que já lavou a cabeça, já, o corpo e tudo tinha que lavar, então vou fazer mais alguma coisa. E a gente, na verdade, você espera para fazer alguma coisa para alguém para sair correndo para contar o que você fez. Ó, eu fiz isso para fulano, aquele gramado ali.
E o bicho não...
Então, assim, a diferença, mas eu achei muito interessante que o senhor essa reunião para mostrar para gente o quanto a gente ainda precisa, né? E o que o senhor falou, né? Passa um rio na frente da gente.
Isso.
E a gente mal pega um copo de água. Um copo. E o copo que a gente pega, a gente quer aparecer mais do que tudo. Nossa, mas como eu peguei um copo, olha aqui. Sei que, na verdade, né, como o senhor disse, pula lá nessa água lá, ó, que você, pelo menos você vai isso. Junto com esse rio aí, ó.
Então,
te leva para algum lugar melhor.
Lava todinho, né? Lava o canto da orelha, lava tudo. Deus, né? Coisa boa. Não é, não?
Amém, é verdade.
E quanta água tem passado por aqui? Quanta água tem passado por aqui? Né? Quanta água? Né? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Aleluia. Agradecer a Deus Mais uma vez, nós íamos falar ainda sobre outros do Salmo 149, 150, mais alguma coisa, mas não vai dar tempo. Fica por outra hora, outro dia. Mas a água que passou aqui hoje, né? Que você aproveite ela da melhor maneira possível. Entenda que foi só um copo d'água, só um pouco. Mas que o lugar, a tendência é de jorrar a água constantemente. Que Deus nos abençoe, Deus nos ensine, né, Dani? Que Deus nos dê graça para que nós realmente entendamos que depois de fazer tudo, ainda tem mais alguma coisa que se pode fazer, né? Depois de fazer tudo por alguém, ele disse assim: se o grão não cair, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Interessante, né? O que significa isso? Você pega um pé de manga, caroço de manga, caiu na terra. Se ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, se ele for comido pela terra, se ele for destruído pela terra, nasce ali um pé de manga. E aquele pé vai ter muitas mangas, muitos caroços. Era um caroço. Mas morreu. Entendeu? Então isso é que Deus quer dizer para nós. Se nós entendermos que dando a vida uns pelos outros, dando a vida pelo irmão, é que nós vamos deixar de ficar só e vamos ter muitos conosco. Que coisa boa. Que coisa boa. Se todos entenderem isso, que é preciso morrer, que é preciso dar a vida uns pelos outros, você ganha. Não tenha medo de morrer. Amém? Não tenha. Amém, Pai, meu Deus, Senhor nosso, que está nos céus, né, nos ensine, nos faça entender o mistério que é a Tua palavra, o Evangelho, a doutrina de Cristo, o mistério que está escondido aí, o tesouro que está escondido aí. Cristo. E como Pedro falou, eu quero que o Senhor não lave somente os meus pés, Senhor, mas me lave por completo. Me lave todo. Possa Deus limpar toda a imundícia, toda a sujeira. Que a palavra do Senhor caindo sobre minha cabeça, unja-me e me purifique de todos os pecados. Me purifique de todos os pecados. Eu posso entender a importância de fazer isso pelo meu irmão, de querer ver o meu irmão também limpo pela palavra que sair da minha boca, pela palavra que eu puder anunciar. Seja capaz de lavar, de tirar do meu irmão alguma impureza que por acaso fique. E que depois de tudo isso eu entenda que eu ainda devo a ele essa lavagem dos pés. Obrigado, Senhor. Ajuda o seu povo para que também nós sejamos glorificados como o Senhor foi. E ao colocar ali nas mãos da nossa herança, no nosso tesouro, Deus, o Senhor possa, Deus, selar ali o nosso compromisso, o nosso espírito, a nossa alma com Deus. Amém, Jesus. Amém. Oh.
Não há valor em mim, sou como vaso de barro. pronto a ser quebrado, mas pelo que queres em mim, a tua presença, és tudo que eu preciso, oh, a tua presença.
Gostaria de dar um aviso com relação ao bazar.